Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, a nossa pauta agora é um tema sensível, vendas de terras para estrangeiros. Ao meu lado, o senador Irajá Abreu, senador por Tocantins, que está em São Paulo apresentando a sua ideia de um novo projeto, um novo marco legal para o mercado financeiro, para financistas, para investidores de forma geral. E a preocupação do senador Irajá Abreu é fazer desse projeto uma modificação para evitar preconceitos, porque o tema, quando se diz terra para estrangeiros, causa reação de forma geral. Então, o senador mudou o título para mudar, claro, e para mudar o foco. Terras para gerar mais emprego e mais alimentos. Você está fazendo uma proposta de um novo marco legal que está em discussão no Senado, no Congresso e, enfim, entre a sociedade. Em que pé está isso? Vai andar? Qual é a situação?
Bom, primeiro gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando para produtores e empresários de todo o nosso país. E é que hoje nós tivemos uma chance de poder conversar e dialogar mais com os empresários e investidores. É um projeto que não é uma novidade, mas ele traz na sua forma e conteúdo uma proposta completamente diferente. Primeiro, ele quebra um pouco esse preconceito, né? Que o estrangeiro, na cidade, ele pode tudo e no campo ele não pode nada.
Pode tudo assim, eu posso comprar uma casa, o estrangeiro pode comprar empresas, pode comprar tudo em áreas
até
urbanas.
Até companhia aérea agora ele pode ter. E na
no campo nada.
Fazenda não pode ter uma fazenda. Então, por quê? Qual é o preconceito, né? Então, nós apresentamos um novo projeto que traz regras claras, limites e critérios também que pudessem permitir que os estrangeiros possam ser bons parceiros com o nosso país para comprar ou arrendar áreas rurais.
Mas por que exatamente vender as nossas terras?
Bom, primeiro que hoje no Brasil tem apenas 0,6% das áreas que são de domínio dos estrangeiros, ou seja, praticamente nada. E com investimento apenas nacional, o agro se tornou essa grande potência, não só no Brasil, mas no mundo, né? O Brasil hoje é um grande exportador de comida para o mundo. Agora, você imagina a gente agora criando um novo marco legal, um novo ambiente de negócios, com essas regras mais claras e tendo os estrangeiros como parceiros para gerar mais emprego e mais alimento, o potencial que o país tem, né? Onde nós não podemos chegar.
Aliás, você fez uma conta e com comparação com outras ideias, outros projetos, o seu projeto internalizaria ao país cerca de 50 bilhões de reais, essa é a conta?
É isso mesmo, quando a gente soma toda a cadeia do agro, que tem a celulose, tem grãos, tem carne, tem fruticultura, a piscicultura, a estimativa é que 50 bilhões de novos negócios por ano acontecerão no Brasil com esse novo marco legal aprovado.
Claro que você visa uma injeção de dinheiro para ativar a economia.
Sim. O primeiro objetivo é que esses estrangeiros abram empresas nacionais. Portanto, eles vão ter que responder pelas leis brasileiras, tanto a lei ambiental, quanto também a lei do Estatuto da Terra, que obriga o produtor a ter uma terra produtiva, não pode ser apenas com objetivo de especulação. E, além disso, nós teremos também a exigência de que os empregos gerados sejam empregos locais e que grandes projetos eles possam também atrair a agroindústria para agregar mais valor aos nossos produtos e gerar mais renda para o nosso produtor.
Mas, senador, quer dizer, tem uma ideia que causa urticária nas pessoas. Imagine, nós estamos dando as nossas terras para outros povos. Ou seja, vem um alemão, compra uma área, ali é a autonomia dele, vem um japonês, vem um russo, vem um americano, vem um chinês. É isso?
Não, absolutamente. Quando ele compra uma área no Brasil e através de uma empresa brasileira, ele responde como qualquer brasileiro pelas nossas leis. Ele não está respondendo pelas leis do seu país de origem, não. E, além disso, nós criamos alguns critérios que não permitem um libera geral. Por exemplo, os estrangeiros poderão comprar ou arrendar até 25% das áreas por município e limitado a 10% por nacionalidade. Ou seja, na cidade de Ribeirão Preto, por exemplo, poderão ter como proprietários 10% de chineses, 10% de americanos e 5% de italianos. Chegou nos 25%, os estrangeiros têm que ir para outra cidade, têm que ir para outro estado. Isso é bom porque pulveriza, né, o investimento em outras regiões.
Senador, não é, porém, desconhecido, não há desconhecimento geral das áreas mais valiosas, principalmente em bens minerais, o subsolo brasileiro. É, se tem conhecimento disso, haveria algum veto para os estrangeiros adquirir essas áreas?
Esse projeto ele não trata da superfície, né, do subsolo brasileiro. Existe uma legislação própria e que esse projeto não contempla. É apenas a exploração rural das áreas produtivas no Brasil. Uma outra preocupação que o projeto contempla é a preservação do meio ambiente. Por exemplo, nós colocamos uma restrição em todo o bioma amazônico. São 6 estados da região norte para que isso não pudesse representar um risco ao desmatamento ou mesmo que poderia estar se vendendo a floresta amazônica para os estrangeiros. Então nós tivemos esse cuidado. Um outro cuidado também foi com relação à nossa soberania do país. A faixa de fronteira, que é uma faixa de 150 quilômetros na divisa do Brasil com os nossos países vizinhos, também ficou restrita à compra e arrendamento de terra por estrangeiro.
Desculpe, eu vou insistir nesse ponto. O investidor estrangeiro compra uma área ali, fora desses limites que você colocou, e naquela área lá no subsolo tem lá nióbio, sei lá, qualquer outro mineral valioso. É dele?
Não, isso é do patrimônio da União. É a União que autoriza, através de permissões e concessões, para que empresas façam a exploração desses minérios. A área que nós estamos tratando é a parte aqui do solo, né, onde produz alimentos. O que está debaixo não tem absolutamente nenhuma relação.
Inclusive, a primeira colocação que você faz na sua apresentação é colocar o projeto sob apreciação da Segurança Nacional?
Isso, exatamente. Nesses casos em que há restrições em faixa de fronteira, no bioma amazônico, em outros casos, aí ficaria facultado ao Conselho de Defesa Nacional.
E há interesse vivo dos estrangeiros comprarem terras aqui no Brasil?
Não tenho dúvida disso, porque o Brasil, como também a África, eu acho que são os únicos dois países em que há área disponível para expansão de produção de alimentos. Nenhum outro país tem esse potencial que o Brasil tem. Isso sem aumentar desmatamento, apenas recuperando as áreas degradadas, implementando novas tecnologias para aumento de produtividade. E o Brasil passa a ser essa bola da vez, né? A grande vitrine no mundo para aumento de produção de comida. Uma população que, como você sabe, cresce todos os anos, seja na China, seja na Índia ou qualquer outro país. Então a demanda por comida ela era sempre crescente.
Bom, a gente entendeu então que o seu projeto visa dar uma equidade no direito do estrangeiro comprar terras urbanas, comprar uma casa, comprar, enfim, até uma empresa aérea, como você disse, e também, igualmente, comprar uma fazenda. Essa é a ideia.
Sim, inclusive nós estamos criando um projeto muito mais conservador do que é na zona urbana, porque na zona urbana, como você disse bem, o estrangeiro ele pode fazer tudo que o dinheiro der conta, né? Pode comprar todos os imóveis comerciais e residenciais, pode ter todas as empresas também industriais. Já no campo, não. A gente está colocando de uma forma muito equilibrada, muito responsável e com limites.
Bom, a gente veio assistir a sua apresentação, você está colocando, vamos dizer assim, para a sociedade, para quem precisa desses ativos, etc. E como é que está a tramitação disso, a velocidade disso?
Está no Senado, vai ser apreciado agora na Comissão de Assuntos Econômicos. O relator é o senador Rodrigo Pacheco, do estado de Minas Gerais, um constitucionalista, um senador muito equilibrado. Posteriormente vai à CCJ e, por fim, ao plenário do Senado. A minha expectativa é que a gente aprove até outubro no plenário do Senado Federal.
E você entende, por fim, que a sua maior dificuldade não é lá no Congresso, mas sim o preconceito na sociedade?
Na verdade, é um trabalho feito a quatro mãos, né? Nós precisamos fazer o convencimento dos parlamentares, precisamos, é fundamental. Mas a gente tem que fazer o convencimento da opinião pública, dos empresários, do setor produtivo, dos ambientalistas, dos militares. Então, é um trabalho feito muito amplamente. E, graças a Deus, tem tido uma grande aceitação, um grande apelo, e todos têm compreendido que, nesse momento que o país atravessa uma recessão econômica, com desemprego altíssimo, nós precisamos de projetos dessa envergadura para criar ambiente de negócio e mais oportunidade de emprego para os brasileiros.
Muito bem, o Notícias Agrícolas, claro que vai acompanhar temas tão cruciais como esse apresentado pelo senador Irajá Abreu. A sociedade vai discutir isso, vai acompanhar as discussões no Congresso, vai haver uma tramitação normal, tudo será discutido de uma maneira transparente e o senhor e a senhora do Notícias Agrícolas também têm o direito e o dever de participar dessa discussão. use o nosso Fala Produtor, ponha a sua opinião para que o Brasil possa avançar. A gente volta com mais informações e vamos em frente.